Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou Rafael Brasileiro, estou aqui com Cássio Zirpoli e João de Andrade Neto. E a gente vai falar aí do clássico das emoções, partida disputada aí entre Santa Cruz e Náutico no Arruda, 0-0. Mas um jogo muito movimentado, na minha opinião. E a gente vai passar aqui tanto pelo Santa Cruz, pelo lado do Santa Cruz, pelo lado do Náutico, analisar como é que foi essa partida. E eu fazer logo uma primeira pergunta, vou puxar aqui para João de Andrade Neto, logo em seguida vou pedir que a gente não se alongue muito, Grilo. Mas você achou o empate um resultado justo e já passa a bola para Cássio Zirpoli?
Então, para ser bem rápido, bate-bola, eu achei resultado justo. E explicando por quê. Eu acho que o Náutico foi melhor no jogo, o Náutico teve as melhores chances, o Náutico teve as chances mais claras. No primeiro tempo teve, para mim, na minha opinião, teve 3 chances claras. No segundo tempo teve mais uma chance, claro, com o Fernandinho. Mas o Santa Cruz teve um gol muito mal anulado. Então, na hora que o Santa Cruz teve um gol legítimo mal anulado, você, essa balança, ela fica igualzinha, né? Porque o Náutico foi melhor, mas na verdade quem fez o gol foi o Santa. Então eu acho que no final de tudo, o resultado foi justo.
Cássio Zirpoli, meu amigo, sua opinião é sobre o resultado?
Olha, eu discordo de João. Eu não achei justo. Veja, o Náutico teve as oportunidades legais e não concluiu. O Santa Cruz teve uma oportunidade legal, concluiu, foi gol e não foi validado. Então, isso não é justo. Dentro do que, se tivesse sido, o Santa Cruz tivesse vencido com um gol legal, a gente estaria na mesma discussão em relação ao placar. O Náutico, na bola, foi melhor do que o Santa Cruz? Bastante. Porque no segundo tempo, os dois times, achei duas equipes equivalentes no que apresentaram, ou seja, nada. A estatística de Cabral foi monstruosa, 2 finalizações no segundo tempo. E no primeiro tempo, o Náutico foi muito melhor do que o Santa. Embora Augusto tenha feito uma partida razoável, de razoável para boa, foi o único escape do Santa. E num lance fortuito, o Santa chegou ao gol, que futebol é assim. Mas aí a arbitragem anulou. Então, e isso é determinante para o resultado da partida. Como já foi determinante para o campeonato. Então, assim, não dá para, acho que ignorar tanto. Enfim, eu acho que pesa bastante, não vai influenciar em muita coisa o campeonato. Eu até no posto eu coloquei que um campeonato classifica 8 para 11, pode influenciar dependendo daquela medida, se você quer mandar em casa uma semifinal, que tem que ficar no G4, ou já vislumbrar a final para mandar na semifinal também, que aí você tem que ser G2, mas em termos de classificação, o 0-0 não ofende ninguém. Tanto é que no final o Roberto Fernandes já estava satisfeito, né, como já estava com 43 de segundo tempo, já estava falando para segurar o 0-0.
Cássio, já que você estava falando aí da partida, eu já vou deixar a bola com você. Eu queria a tua análise da partida em si, já que você falou que seria mais justo o Santa Cruz vencer do que o Náutico, porque teve um gol legal anulado. A gente vai falar do gol ainda, tá tudo certo. Mas eu queria ver a tua opinião agora sobre a partida no geral. O que é que você achou do jogo? Achou um clássico movimentado? Não achou? Por favor.
E aí é outra pergunta. Porque, assim, no futebol apresentado, e é a parte que eu concordo com o João, o futebol apresentado pelo Náutico foi bem melhor do que o do Santa Cruz. Como o do Santa Cruz, eu acho que o Santa Cruz caiu bastante. Venceu o 13, numa partida onde o 13 atacou, o Santa Cruz foi lá e matou o jogo no segundo tempo, e no segundo tempo o 13 foi para cima, e aí que o Santa matou mesmo, chegou ao 3-0. Contra o Afogados, venceu a partida sofrendo demais. Contra o Salgueiro, que tinha sido a partida também nessa série, estava tomando 1-0, não jogava bem, mas conseguiu até abrir o placar e depois tomou uma pressão gigantesca com o Thiago Machowski, salvando o time com 3 defesas depois do 40 do segundo tempo. E agora o Náutico foi superior. Então, assim, os resultados até estão aparecendo para o Santa, que querendo ou não, são 4 partidas, ganhou 2 e empatou 2. Mas o futebol do Santa, eu não estou achando um bom futebol. E o do Náutico, eu estou achando um futebol bem mais competitivo. O que o Náutico mostrou no Santa, no primeiro tempo, e assim, quando falar do jogo, é basicamente falar do primeiro tempo, segundo tempo é para passar uma borracha. Os dois times ali cumpriram um protocolo de jogar 90 minutos. Era melhor que fosse torneio início. Acabava o primeiro tempo e vai para casa. Porque para fazer jogar o segundo tempo da forma como foi. Mas no primeiro tempo, onde o Náutico se esforçou, detalhe, para ser justo, os dois times jogam na terça-feira, né? Isso é uma coisa muito rara. Os dois times jogam, inclusive, no Recife. Faz muito tempo que eu não via dois grandes jogarem no Recife no mesmo dia. Então, eu acho que até poupar, são jogos, o Náutico vai jogar, o Náutico não, o Náutico ainda joga pelo estadual, né, contra o Afogados, mas o Santa tem um jogo da Copa do Brasil contra o CRB, que é um caminho que o Santa está trilhando para se classificar. Então, Copa do Nordeste. Isso pode justificar o segundo tempo. No primeiro tempo, os times se apresentaram para o que dava para o jogo e o Náutico foi melhor. Mas no final, eu não vou conseguir ignorar essa falha do assistente Kleberson Nascimento Leite.
João, queria tua análise aí da partida. Você vai na linha de casa, que achou que o futebol mesmo de verdade foi só no primeiro tempo, que o segundo foi protocolar.
Totalmente. E aí eu vou dar assim, o devido mérito a quem acha que eu sou secador. Porque o primeiro tempo, eu gostei muito do primeiro tempo. E quando terminou o primeiro tempo, eu tô entendendo o seguinte: o segundo tempo promete. Porque o primeiro tempo foi muito bom. E aí o segundo tempo foi uma merda. Porque assim, o primeiro tempo, eu ziquei pro segundo tempo total. O primeiro tempo foi muito bom. Eu acho que o Náutico foi melhor, de fato. Assim, o Náutico teve. Bem no estilo do Náutico, né? De uma marcação muito forte e de buscar engatar alguns bons contra-ataques. Dessa vez o Náutico conseguiu fazer isso. Eu acho que Júnior Timbó, que jogou, foi a novidade do time no meio de campo, fez um bom primeiro tempo, ajudou muito nessa superioridade do Náutico no primeiro tempo. E o Náutico teve três chances de abrir o placar, a melhor delas com Medina, que está se especializando em perder gols feitos. A bola sobrou para ele, sem goleiro, o Thiago estava no chão e ele perdeu o gol assim, com a barra aberta. Teve a bola depois teve a bola do Wallace Pernambucano e ainda uma cabeçada do Camutanga no cruzamento. Então assim, você olhando no futebol, e o primeiro tempo foi um retrato do que o estágio que estão Náutico e Santa nesse momento da temporada. O Náutico é um time mais evoluído do que o Santa. O Náutico hoje é um time mais competitivo do que o Santa, é um time mais encaixado. Porque o Santa começou um processo no meio do campeonato, no meio da temporada. A gente tem que lembrar que o Júnior Rocha, no começo, ele tentou fazer um Santa de um jeito, jogar de um jeito, não deu certo. Ele teve que mudar a convicção dele e nessa mudança de convicção, ele está conseguindo transformar o Santa num time mais competitivo, apesar dos pesares, apesar do Santa Cruz ser um time com muitas limitações, mas, por exemplo, o Santa Cruz está 4 jogos sem perder. O Santa Cruz empatou um clássico, conseguiu vencer na temporada. Então, assim, esse primeiro tempo...
Ele estancou, mas a bola, acho que não está tendo muito ainda, não.
Mas estancar é o primeiro passo. Estancar é o primeiro passo. Eu concordo com o Cássio na visão seguinte, que o segundo tempo não existiu. Assim, foi um segundo tempo protocolar. Só teve um lance, que foi uma jogada errada do Santa, um passe errado do Santa, saída de bola errada do Santa, que Fernandinho podia ter feito o gol, e aí perdeu mais um gol a favor do Náutico. Mas tirando isso, não teve mais nada no segundo tempo. E então, assim, a análise do jogo é basicamente a análise do primeiro tempo. E para mim, o primeiro tempo retrata o momento dos dois times na temporada. O Náutico, um time mais competitivo, um time sabendo, muito mais sabendo o que fazer com a bola, sabendo o seu padrão de jogo. Assim, o Náutico entrou para jogar no contra-ataque, o Náutico consegue fazer, não com perfeição, porque se tivesse com perfeição, o Náutico sairia do primeiro tempo vencedor, mas ele sabe muito, o Náutico, a forma de jogar do Náutico está mais bem encaixada. O do Santa não. O do Santa é uma forma de... Ainda está uma coisa muito, muito embrionária. É como o Cássio falou, o Júnior Rocha estancou. Então, é um primeiro passo, mas o segundo passo é fazer o time jogar. E, por enquanto, o Santa Cruz não está conseguindo fazer... O Júnior Rocha não está conseguindo fazer o Santa Cruz jogar um bom futebol. Mas, porém, todavia, teve um gol anulado, que foi de forma absurda, o Santa Cruz a favor do Santa. Então, assim, é por isso que na minha primeira análise eu achei que o resultado ficou de bom tamanho, analisando como um todo, o conjunto como um todo. Porque, de fato, o segundo tempo foi de dar sono. De dar sono, literalmente, porque eu assisti o jogo em casa e teve uma hora do segundo tempo que eu dei quase umas pescadas.
Engraçado vocês estarem falando aí do segundo tempo, que eu estava assistindo o jogo em casa com a patroa e ela levantou do sofá assim e falou: rapaz, achei que o jogo ia ser mais emocionante. Baseada aí, veja, análise da minha mulher, que não acompanha futebol, mas que primeiro tempo tinha sido muito mais movimentado, teve a polêmica. E aí, Cássio e João, hoje eu fiz uma experiência, eu pedi a opinião da galera aqui nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter. No Instagram, Lucas Pereira 87, ele disse que não assistiu, mas acertou que seria um 0-0 no bolão do aplicativo do Campeonato Pernambucano.
Rodrigo Carvalho, meu Deus do céu, eu esqueci de jogar.
Esqueceu, foi. Pô, cara.
Porra, que merda. E você perde a rodada toda, porra. Porque você tem que. Porra, que merda. Você tem que jogar. Mas nunca ganhei nada. Minha colocação deve estar lá embaixo. Você tem que apostar antes de começar o primeiro jogo da rodada. Facinho.
Agora, tá, o 87 aí, 87 que apostou, obviamente ele é rubro-negro, né? Pelo link dele.
Não, porra, nascimento, o cara pode ter 38 de idade, porra.
É, gente... pode, tá, mas pode. Mas eu, se fosse pra apostar, apostaria que é rubro-negro. E aí o 0x0 é o típico placar do torcedor do esporte, né? O cara mete um clássico de Santa Cruz, não, tu mete um 0x0 nessa porra aí. E passou. E
olha, deixa eu ler 87 aqui, ó. Rodrigo Carvalho, 87. Jogo muito corrido e fraco, tecnicamente. O resultado 0x0 retratou bem o que foi o jogo. Mais uma vez, o goleiro do Santa se destacou. E destaque negativo, o cara fica para arbitragem com erro grotesco. A gente vai falar dele já já. Lucas Jorge foi direto aqui no Instagram. Que pelada. Já no Twitter, que é onde a gente mora, né? As opiniões tivemos uma quantidade maior. É, Mr. Milanês disse que foi um assalto contra o Santa, mas a qualidade técnica é baixíssima dos dois times. Diz que é preocupante. É, Anderson Cavalcante, partida fraca. Náutico melhor no primeiro tempo, porém o gol legítimo do Santa anulado tornou o resultado injusto para o Tricolor. Concordou com o Cássio aí. Anderson Lima, tecnicamente fraco, mas erro do Bandeira foi crucial. E já que a gente está falando aí do erro... Deixa eu soltar aqui, Cássio, minha opinião. Eduardo Cunha Lins, Danilo Barbosa, Thiago Timbu também foram alguns que comentaram aqui com a gente o jogo. E todos batendo na tecla da arbitragem. Pode falar, Cássio.
Pronto, e agora a gente vai entrar na arbitragem, né?
Isso.
É, sobre a arbitragem, o Santa foi prejudicado hoje, mas assim, o nível, lembrando sempre, o nível da arbitragem pernambucana é fraquíssimo, já influenciou em campeonatos dessa década, em clássicos nessa década, em jogos entre grandes e pequenos, entre pequenos e pequenos, enfim, de tudo quanto é jeito. E nesse próprio pernambucano, embora não se comente tanto, por quê? Não se comenta, eu acho que, aí é uma opinião minha, deixando bem claro, é só uma percepção. Como o campeonato classifica tanta gente, a chance de você ser eliminado, ou seja, de você elevar o grito por ser prejudicado, acaba diminuindo. Porque assim, num campeonato de 11, para se classificasse 4, tem o 5º, o 6º, o 7º, tem muita gente para reclamar. Nesse tem pouquíssima gente. Posso estar enganado. Mas, por exemplo, já tem outros dois erros. Um erro e outro pelo menos discutível. No Arruda também. Central e Santa. Teve um pênalti bizarro que o árbitro não marcou o jogo, foi 1x1, e a penalidade poderia dar uma vitória ao Central. É, e no jogo contra o Vitória, o gol do Santa, embora tivesse 0x0, o jogo foi, que eu falo sempre, eu gosto do efeito borboleta para analisar. Ali poderia não mudar o placar, porque não significa que seria 1x0 para o Vitória, se o Santa deixa de fazer o gol. O jogo ia correr de outra forma. Se tivesse 1x0 para o Vitória e o Santa faz um gol discutível, aí sim. Mas como estava 0x0, mas de toda forma, acho que foi Jeremias. É discutível se ele dominou no braço antes de fazer aquele gol. Então, assim, pelo menos é discutível. O do Central não acho nem discutível, acho que foi um erro. E agora, mais um erro. Mas assim, o que fica é que o quadro de Pernambuco, ele simplesmente não muda, ele se renova. Você vê que são pessoas novas, alguns têm até escolas de arbitragem, mas por algum motivo o nível é muito baixo. E o motivo que eu digo é motivo é nível técnico mesmo, conhecimento de regra, qualidade, qualificação, enfim. Mas, por mais que ele se renove, os erros continuam, hoje já tá entrando na reta final da década. E essa década atual, que foi, obviamente foi a década mais acompanhada em termos, não de arquibancada, mas em termos de redes sociais, de vídeo, de número de câmeras, quase todos os jogos, inclusive de times do interior, você ter acesso a como foi o lance do pênalti, coisa que não era assim. E fica muito clara a quantidade de besteira que a turma já fez nessa década. Esse jogo, só para dizer que não é um ponto fora da curva. É simplesmente o que o quadro da FPF nos apresentou, vem nos apresentando há bastante tempo.
Ô, Cássio, só complementando o que eu tô falando aí, eu concordo com você, o quadro pernambucano é muito fraco e não é de hoje, há muito tempo o quadro pernambucano é muito fraco, tanto é que a gente não renova. Não tem grandes árbitros pernambucanos. Qual é o grande árbitro pernambucano hoje? Não tem. A federação está tendo que importar, todo ano importa árbitros. Então, assim, o quadro é muito fraco. E uma coisa que eu concordo muito com o que você falou é que, assim, não é erro de maldade, não é erro de fuleiragem, não é nada. É erro de desconhecimento, muitas vezes, de desconhecimento de regra. E o erro de hoje, o erro desse clássico, foi de desconhecimento de regra. Foi uma bola cruzada, que Vinícius estava impedido, mas Vinícius não participa do lance, não participa diretamente do lance, e Cabral na transmissão explicou muito bem. Existe uma recomendação da FIFA, que antigamente tinha o famoso impedimento passivo, né? Que não existe mais, e que assim, e que só um lance como um jogador, foi como o caso de hoje, o jogador que faz o gol não está impedido, mas outro está impedido, é só se esse jogador que está impedido participa diretamente do lance, ou seja, se está na frente da bola, se atrapalha o goleiro, se segura... E não foi o caso. O Vinícius estava impedido, estava claramente impedido, mas Vinícius não participa sequer do lance. A bola passa por ele. assim, podia ser Vinícius, podia ser um Cone ali, naquele momento. Então, assim, Vinícius não participa do lance e Augusto faz o gol de forma legítima, não teve falta, não teve nada. Então, aquele lance específico, esse lance específico do gol mal no lado do Santa, é desconhecimento de regra. E isso é algo grave, porque você pode errar, enfim.
Eu teria um print do lance no site do GE, durante a partida eles vão atualizando os lances. Era possível você checar lá no site do Globo Esporte. E eu dei o print, até para usar no posto do bloco uma reprodução. Porra, eu tô vendo aqui, eu tô falando com vocês e vendo. Augusto tem 3 jogadores do Náutico dando condições a ele. Na linha, se você olhar na linha. Vinícius tá bem à frente, isso é fato. Não tem, a posição do Vinícius está bem à frente. Mas se você esperar o lance, como você acabou de detalhar, ele ainda vi na tua tuitada, mas é coisa de torcedor mesmo. Alguns dois ou três alvirrubros dizendo que ele teve participação, que ele influenciou. É aquele nível de torcedor que não cede para nada, que não existe erro contra o seu clube. Mas é como você falou, mas conhecendo a regra, não, aí você não perde tempo com isso. Mas sobre o jogador que tem a participação direta, são 3 jogadores que dão condição, e uma condição, meu amigo, de mais de um corpo. Então, assim, não tinha muito...
É desconhecimento de regra.
Foi uma parada muito grave.
Porque na hora, eu tenho certeza que o Bandeirinha levantou a bandeira olhando para Augusto. Ou, desculpa, olhando para Vinícius. Então, ele levanta a bandeira olhando para Vinícius. Mas aí é que o desconhecimento de regra. Ele não deixa o lance terminar. Ele não deixa, sabe, assim, é uma participação. Ele foi zigoto, na verdade. O Bandeirinha é zigoto, isso aí. Ele levantou olhando, assim, é aquele negócio, é mais fácil anular. Aí levantou a bandeira e errou feio, e errou por desconhecimento, é isso. Eu acho que o que define é isso. O erro do não foi um erro proposital, até porque, pô, o campeonato tá na metade, Santa Cruz e Náutico vão se classificar, não tem problema nenhum, os dois vão estar no mata-mata, esse clássico de forma direta no campeonato não vai influenciar em quase nada, mas há um erro de desconhecimento. Eu acho que isso eu acho muito grave, sabe? Assim, eu acho muito grave, porque ficou claro que foi um erro de até fácil, na verdade. Foi um gol fácil. Era um lance fácil de você deixar o lance seguir.
Isso aí, o mata-mata vai ser de um jogo. Como o Santa não deslanchou ainda na classificação, há uma possibilidade razoável de ter um Náutico Santa, um Náutico Sport.
Mas calma aí, Cássio, antes da gente falar de classificação, vamos voltar só aqui um
pouco. Não, mas não é que tá falando de classificação, não. Não é de classificação, não. Eu tô dizendo, é de arbitragem mesmo. Eu tô dizendo assim, que pode ter um Náutico, não é classificação, eu tô querendo dizer que pode ter Náutico ou o Náutico Esporte, que só não vai acontecer se o Santa pegar o G4. Nesse momento ele não tá, ele tá na parte de baixo. E aí eu digo, uma quarta de final é jogo único. Aí um erro desse é bronca. Nesse aí, momento, a turma tá deixando passar, porque é o turno classificatório. Não mudou a vida de ninguém em termos de classificação. Mas assim, por exemplo, esse 0x0, do jeito que está hoje, se isso aqui é quarta de final, estava nos pênaltis. É por isso que eu discordei do que o João falou, se do resultado é justo. Não seria justo, o Santa estaria classificado. Porque no formato pernambucano, as quartas e a semi é um jogo só, sem vantagem. Quem tem melhor campanha joga em casa, mas em termos de placar não tem. Aí numa dessa um erro. Porque a gente não tá falando de um erro milimétrico, não. Erro milimétrico é, porra, aí realmente é só com Arthur de Vidi que o pernambucano não tem. Ou pelo menos não vai ter esse ano, né? Mas, assim, esse erro não precisa de árbitro de vídeo. Senão é melhor não ter bandeira, pô. Então, quando talvez tiver um impedimento, você vai lá na televisão e olha. Porque se um lance desse aí, o bandeira erra...
E esse é um tipo de erro que, se tivesse árbitro de vídeo, com certeza absoluta, o gol seria validado. Não, exatamente. Seria validado o gol, assim. Seria um gol validado fácil.
Não. Seria, aí que tá, seria a mesma merda que aconteceu em Salgueiro. Porque, veja, o que acontece em Salgueiro? O Bandeirinha anulou o gol. Ou seja, em tese, nesse caso que ele anulou o gol, a jogada para. Isso é que não pode fazer. No árbitro de vídeo, o Bandeirinha, nesse lance, ele não poderia parar a jogada. Que é o que aconteceu em Salgueiro. O árbitro levanta a bandeira, dando que a bola já saiu. Ou seja, quando acontece aquele gol do Salgueiro, a jogada já tá parada. Nesse caso, na hora que o Bandeirinha levantou e o árbitro apitou, parou a jogada, João. Então, assim, nesse caso... se tivesse o árbitro de vídeo nessa partida, a condução dessa jogada teria que ter sido muito diferente. O Bandeirinha, ele teria que se manifestar, claro, mas depois da jogada concluída. E aí, se tivesse a dúvida, aí ia consultar o árbitro de vídeo. Mas não dessa forma como foi conduzida, dele marcando antes, porque se ele marca antes, a jogada acabou. Então não teria árbitro de vídeo.
Enfim. E assim, amigos, a gente tá falando da arbitragem está muito mais focado aí no que aconteceu no lance do Bandeirinha, no lance do gol do Santa Cruz foi anulado, mas o senhor Luiz Sobral, eu não gostei da arbitragem dele no geral. Porque a gente fala assim, na minha visão de futebol, você não analisa se o árbitro está indo bem ou mal apenas quando ele erra numa expulsão, quando ele deixa de marcar um pênalti ou marcar um pênalti que não existiu, mas naquelas faltas bestas durante a partida que ele vai amarrando o jogo. Tiveram para mim dois exemplos claros que o Luiz Sobral, principalmente no final do segundo tempo, que ele queria que a partida acabasse logo. Já estava 0-0, não queria se enrolar mais. Mas, por exemplo, um lance no primeiro tempo, o Quítalo toca na bola e o jogador do Náutico, acho que é Fernandinho, eu não lembro, entra em choque, mas o Quítalo desarmou ele na bola e ele marca a falta. Ok, aquilo é um lance de interpretação, não estou aqui para dizer se ele está certo, se ele está errado, mas que ele saiba ter o mesmo peso. No segundo tempo, um lance também pela lateral direita, mas já com o Ilaílson no lugar de Ítalo, uma falta muito pior, que o jogador do Náutico coloca de lado e Ilaílson vai totalmente no corpo do jogador do Náutico e ele dá seguimento do lance. No final da partida, parecia que ele queria que a partida acabasse o mais rápido possível, marcou algumas faltas que não existiram, estava amarrando o jogo, e esse juiz que amarra o jogo, meu amigo, no final do primeiro e segundo tempo, para mim é o pior de todos. E o que foi que ele fez no final da partida? Acabou até antes do tempo que ele tem dado de acréscimo. Então acho que o senhor Luiz Sobral também merece um puxãozinho de orelha, junto com muito menor do que Cleberson Nascimento, mas ficou devendo, na minha opinião. Bom, galera, a gente vai falar aí das atuações de cada equipe já, mas antes eu tenho um recado para o nosso ouvinte, mandar aquele recado, um recado saboroso, porque você que está aí já no final do sábado ouvindo, ainda dá tempo, mas aproveite do milhão para conhecer a Companhia do Chopp, barzinho ali que está localizado na Avenida Conselheiro Aguiar, número 2775, a segunda casa da equipe do 45 Minutos, e lá você tem de tudo, meu amigo. Chopp gelado, comida de boa qualidade, o melhor atendimento do Recife, e como a gente sempre fala, a melhor picanha de Pernambuco. Não vou dizer mais do Recife, é de Pernambuco, disparada. Todo mundo que come diz que é de primeira. E eu vou dar dica pra você. Tá ameaçando aí ser um domingo chuvoso, o sábado tá terminando aí meio nublado, com chuva. Ficou em casa, não deu pra vir boa viagem, não deu pra passar na companhia do Chopp. Entre em contato lá, 3465-9066, pra fazer o seu pedido. Ou então, vá pelo modo mais fácil. Né? Você já tá com o smartphone aí na mão, provavelmente, para escutar o telecast do 45 Minutos, você entra aí no iFood ou no Spoon Rocket, que entrega na sua casa. Lembrando que Chopp não entrega, viu, meu amigo? Só não entrega o Chopp. O resto do cardápio está todo
entregar lá. Chopp é foda.
Entregar Chopp é complicado. E lembrando também que a Copa do Chopp também tem a opção para o final da noite. Tem uma série de sanduíches lá, que, meu amigo, tem o tal de Tostex do Miguel, que é a minha dica, viu? Aproveite aí. Companhia do Chopp, parceira do podcast 45 Minutos. João de Andrade Neto, meu amigo, vou passar a primeira bola para você e depois para Cássio já. Quem foi o melhor jogador do Náutico na partida, na tua opinião? Na minha, antes de você falar, eu gostei muito do futebol hoje do Júnior Timbó. Para mim foi o principal jogador da equipe, logicamente, principalmente no primeiro tempo, que foi quando o jogo foi mais movimentado.
Eu achei o Timbó também, eu acho que ele foi, como falei, até falei aqui nesse mesmo programa aqui, eu acho que a superioridade do Náutico no primeiro tempo passou muito pelo Timbó, pela atuação dele no primeiro tempo de ser esse elo de contra-ataque. Pro Náutico, foi o que, por exemplo, o Náutico contra o Botafogo da Paraíba, faltou muito isso, né? O Náutico errou muito, o Náutico marcou muito bem, desculpa, contra o Botafogo não, contra o Fluminense de Feira de Santana, porque é tanto jogo que a gente termina atropelando. Mas contra o Fluminense de Feira de Santana, na Copa do Brasil, o Náutico se defendeu muito bem, mas não teve saída de contra-ataque, porque errou muito. Então, essa transição, o Júnior Timbó melhorou um pouco, e a tendência que melhore ainda mais com a entrada do Wendel, enfim. Mas eu gostei do Júnior Timbó. No segundo tempo, ele caiu de rendimento, assim como todo jogo. Foi impressionante. Parecia um universo paralelo, o primeiro e o segundo tempo. O Júnior Timbó caiu muito de produção. Mas eu gostei também de outro jogador. Eu gostei muito, por exemplo, do Negrete. Eu acho que o Negrete fez uma partida muito firme. O Breno Calixto, mais uma partida muito, muito firme na zaga. Ele é um cara muito... aquele jogador... zagueiro, todo mundo já conhece o Breno, né? Zagueiro, né? Espanador. Não perde uma, não perdeu uma praticamente na defesa. Eu gostei muito do Breno. É, mas assim, um destaque individual mesmo, assim, não teve. Foi um jogo que não teve nenhum grande sobressalto de jogadores individuais. Então, para resumir, o Júnior Timbó, gostei da participação dele, até porque foi a surpresa da escalação do Roberto. Foi a única mudança que o Roberto fez no time, foi a entrada dele, e eu acho que ele foi bem. E eu gostei muito do Negrete também, não é, um volante muito, muito, muito forte aí no meio de campo, muito conciso, muito importante para o time, e muito importante para a forma que o Náutico joga. E gostei muito do Breno Calixto também. Eu acho que seriam esses aí, esses três, seriam as minhas indicações de melhores aí.
Cássio Zirpoli, tua opinião, o melhor do Náutico?
Pô, quando a gente faz isso aqui, acaba sendo repetitivo, né? Bem, Júnior Timbó, seguindo o que o João falou, Breno, muito bem. Acho que a entrega dele em campo, num campeonato onde quase todo mundo se poupa no Pernambucano, eu digo isso nos três grandes, né? Porque Náutico, por estar jogando três competições nesse momento, o Santa por estar jogando duas e estar bem na outra, o Sport por não dar bola pro Pernambucano, ou fingir que não dá bola, e Breno pelo menos vem tendo um desempenho como se o Pernambucano é o principal para ele. Então, assim, eu acho muito importante que tenha alguém jogando, dando esse valor ao clube que está defendendo a camisa, né, que é algo importante. Júnior Timbó, Breno, eu estou vendo a escalação aqui. O Wallace pernambucano no primeiro tempo. O segundo não conta para ninguém. Qualquer análise de melhor ou pior só vai valer no primeiro tempo. Porque se for para colocar no pior, eu colocaria os 22 pontos de reservas. 1, 2, 4, 26 jogadores. Porque, meu irmão, foi muito fraco o segundo tempo. Assim, faz tempo que eu não via um jogo tão desinteressante. Eu não pesquei, não, que o João falou. Ainda fiquei acordado. Mas foi muito ruim. Do lado. Posso falar do Santa também ou só do Náutico?
Já meta a bola aí do Santa.
Pronto. No Santa, Augusto. Primeiro, porque ele vinha muito mal. Eu achei a participação dele muito boa. Foi Augusto que. Ele ensaiou o Augusto que o Santa contratou. Que é aquele ponteiro do Campinense que levou o Campinense às quartas de final, dando muito trabalho naquele mata-mata com o Sport. No Santa, ele teve início razoável e depois caiu muito de produção. Foi pegar banco, né? E com a reformulação do time, acabou tendo novas oportunidades. E hoje, nesse clássico, e outro clássico é um jogo importante para você se apresentar dessa forma, ele teve pelo menos duas boas jogadas de habilidade e de consciência tática, que ele é muito fominha, ou pelo menos vinha sendo, e nessa ele conseguiu passar a bola. Outro destaque pode ser Vinícius muito apagado. Ávila, eu acho um pouco descontrolado o esporro que ele deu em Robinho. Achei além da conta.
Achei merecido. Veja, achei merecido. Veja. Era uma bola, uma conta tá que bom. Veja, aí Robinho me deu aquela pela coisa.
Existe formas e formas de cobrar. Numa dessa, o outro cara responde e os dois são expulsos. Vê que merda. Vê, e aí, como é que fica o merecido? O outro cara não é obrigado a ter sido barata, não, meu irmão. Veja, tem formas e formas de cobrar. Por exemplo, eu lembro muito aquele Dunga de 98. Deu esporro, aí deu um esporro em Bebeto que ficou. Levou o esporro dos outros jogadores em campo e ficou dois jogos da Copa sem falar com ninguém, Dunga. O grupo do Brasil ficou mexido por causa de uma cobrança excessiva. Não que tenha acontecido isso, que vai ter tido nada. Eu só vi do jogo, achei desnecessário. E sobretudo um jogador que não tem tanta moral para fazer isso. Porque, meu amigo, se é o dono do time, se é o dono do time, o cara que quase não erra, quase não erra passe, o cara que decide jogo, aí você pode até fazer isso agora. Um cara que ainda não tem, um cara que não tem nada disso.
Eu concordo, mas o mesmo sangue de barata que vale para um, não vale para outro. Porque aquela bola era uma bola, sim, era uma boa ataque de Santa, o cara erra,
o outro cara não reagiu. O outro cara era primário, veja. Aí numa dessa, meu irmão, tem um técnico para ver e para substituir. E existe cobrança dentro de campo. Tem para que se estender. Eu só achei além da conta. E repetindo, sobretudo para um jogador que não tem essa moral para cobrar tanto dos outros. Ávila, pô. Não é Marcelo, não. Deixa eu ver aqui. Porra. Eu ia acreditar.
Vamos lá. Pronto, mas vamos
como é que lá. É? Tá imaginando Marcelo do Real Madrid e o caminho do Santa.
Aí pode dar um esporro mesmo.
Photoshop. João, melhor jogador do Santa Cruz, na tua opinião?
Eu concordo com o Cássio nesse ponto aí. Eu acho que Augusto, e meu voto para Augusto vai muito simbólico, de simbolismo mesmo, sabe? É um jogador que precisa de uma atuação dessa. Assim, na verdade, ele precisa fazer mais do que ele fez hoje. Hoje ele foi o melhor do Santa. Na minha opinião, ele foi o melhor do Santa. Fez o gol.
Machoço está entrando naquela categoria de você começar a esquecer.
Esquecer. Não, é o melhor, seria.
É o melhor,
seria
jogador, é o melhor jogador do Santa em 2018.
Não, seria meu segundo voto. Assim, é porque é exatamente isso. Mas o meu voto seria melhor de Augusto, porque eu acho que ele é o tipo de jogador que eu ainda não. Sabe aquele jogador que você não desiste? Aquele jogador que você, porra, você tá mal, você queima, o cara aposta nele. Vai apostando até não dar mais. Augusto é um jogador que eu ainda aposto. Eu acho ele um bom jogador. Eu acho que ele pode render bem no Santa Cruz. Eu acho que ele pode ser útil ao Santa Cruz. Então é um jogador que eu não desisto. Me irrita muitas vezes a displicência dele. A dormência dele nos jogos me irrita profundamente. Eu mesmo não sendo tricolor, mas me irrita algumas vezes pela displicência. Mas eu acho que o fato dele ter feito uma boa partida num clássico, acho que talvez pode dar uma injeção, sabe? Assim, eu acho que pelo simbolismo, eu voto em Augusto como o melhor do Santa. Mas Thiago Machoves, mais uma vez, foi muito bem. Foi responsável também direto pelo empate. A bola de Fernandinho, por exemplo, que ele defendeu no segundo tempo, o único lance do segundo tempo. Ele soube fechar bem. Eu acho que ele assim, é um goleiro que chegou sob muita desconfiança, justo também pelo peso dele, mas já está mais magro. Você nota no jogo que ele perdeu muito. Se você comparar o primeiro jogo do Santa na temporada e o jogo desse clássico, você compara e você nota, é visível que ele perdeu peso. Então ele está se esforçando contra isso também. Mas meus votos seriam esses, para Augusto e para Thiago.
Bom, senhores, a gente vai eleger o pior de cada equipe já já. Só que eu vou votar no melhor do Santa Cruz, já que eu votei no melhor do Náutico. Para mim, o melhor do Santa Cruz foi o Luiz Otávio. Foi o jogador mais consciente do meio de campo do Santa Cruz, quiçá, da equipe. E é um volante que a gente vê ser um pouco diferente dos demais que a gente tem no estado, digamos assim. Porque é um jogador que consegue, mesmo jogando como volante, dar aquele passo para frente. Porque, pelo menos no Santa Cruz, Josa tem uma dificuldade imensa, no Santa Cruz não, no Náutico, Josa tem uma dificuldade imensa de fazer isso, Jorginho tem esse mesmo problema, João Ananias, quando atua, pelo amor de Deus, talvez no esporte a gente tenha jogadores com essa característica de jogar como volante, que eu colocaria até Richelli como o grande exemplo disso, de saber jogar para frente. Mas o Luiz Otávio, quando tem a bola no pé, ele sabe o que fazer, não se limita a dar passo de lado, e eu gosto da consciência dele. Concordo que algum jogou melhor, muito melhor do que vinha atuando, mas isso aí ainda não foi necessário para mim para vê-lo como o melhor da parte de hoje, não. E já o pior do lado do... Vou citar logo dos dois aqui. Do Santa Cruz, na minha opinião, o pior hoje, eu não gostei do Jorginho, não gostei da parte que o Jorginho fez. Achei que ele fez muita besteira. E do lado do Náutico, A gente poderia colocar aí um Medina como jogador que perdeu um gol claro, mas o que Bruno fez em algum momento da partida, achei até que o Santa Cruz testou ele muito pouco, era para ter estado mais de longe, ter finalizado mais, porque Bruno passou por várias vezes uma insegurança. Teve uma bola ali no primeiro tempo que ele foi cortar um escanteio, passou direto, quase o Santa Cruz marcou um gol, e para mim ele foi o que esteve mais abaixo do lado alvirrubro. E eu queria, João, que você citasse seus piores, tanto do lado tricolor como do lado alvirrubro.
Do lado do Náutico, primeiro eu concordo assim, com os votos aí. Eu acho que Medina, pelo gol, está se especializando, hein? Em gol perdido, assim. Em gols perdidos, muito perdidos. Não é gol perdido, é gol que não se perde. É gol que o jogador profissional não pode perder. O gol que ele perdeu quarta-feira, contra o Fluminense. Uma bola cruzada na pequena área, ele cabeceou por cima, e desse clássico eu achei pior ainda. Porque foi uma bola chutada de fora da área, o Thiago fez uma boa defesa, deu um espalmou, daquela defesa de espalmar a bola pra frente, a bola cai no pé do atacante, e eu tenho certeza absoluta, Rafa. Quando a bola cai no pé de Medina, a torcida do Náutico estava preparada para comemorar o gol, e a torcida do Santos estava preparada para sofrer o gol. Porque não tinha o que fazer, era só tocar a bola para dentro. E o goleiro, com o goleiro no chão, ele errou. Então, assim, eu acho que Medina entra muito pelo pior por conta disso. E eu também concordo com o voto de Bruno como pior, porque Bruno é um goleiro e só reforça a necessidade. E é aquele negócio que você não pode confiar sempre num goleiro tão jovem. Porque é natural. O jogador jovem, ele vai oscilar. Jogador de linha, ó, jovem de linha, oscila. Quantas vezes a gente aqui debatendo, analisando jogos de vários times aqui, do Náutico, do Santos, do Sport, quando entra jogador jovem, você oscila. Um exemplo do Náutico, o Eric. Eric, que tinha jogo que ele jogava muito bem, tinha jogo que ele jogava muito mal, e ninguém criticava ele. Assim, você sabia que era oscilação da idade. Mas no caso do goleiro, uma oscilação dessa pode custar uma derrota. Ele foi mal contra o Botafogo, muito bem contra o Fluminense, e no ali, em duas saídas de bola, ele foi simplesmente horrível. Saídas assim, primárias, erros de primários, e parece que ele tem um defeito em saída de bola. Né? O gol que ele levou contra o Botafogo, que o Náutico perdeu, foi de um cruzamento de saída de bola. E hoje, em dois lances parecidos, assim, ele saiu cartando borboleta e por pouco o Santa Cruz não faz o gol no erro dele, podia custar a derrota. Então, assim, aquele velho. Não é crucificando o Bruno, é só dizendo que o Bruno não está pronto. É um goleiro verde. Então, não dá para confiar no Bruno para a temporada. Concordo com os dois piores. E do Santa. Cara, assim, do Santa, eu não. É assim, o Vinícius saiu muito vaiado, né? Saiu muito de vaia e já quase. Não, eu ia falar Vinícius, assim, eu acho que ele foi. Mas mesmo assim, ele teve alguma bola na área e tal. Mas eu acho que se você pode escolher o pior do Santa, talvez seria Vinícius. Porque ele produziu menos do que você espera dele. Eu acho que é um jogador que você. Ele, ano passado no Náutico, ele mostrou um faro de gol interessante. Ele teve um estreio até bem no Santa Cruz, até quando estava fora de forma. Mas ele hoje ele deixou a desejar, muito parado, muito assim, participando pouco. Eu acho que o Vinícius, para mim, foi muito mal.
Pronto. Pode ir, Cássio. Um resumo dos votos. Para Bruno, como o Rafael falou, Bruno foi pouco acionado, e aí entra a parte de Vinícius, assim. O primeiro tempo ofensivo do Santa foi muito mal, e no segundo tempo não existiu. Então, assim, a participação de Vinícius é nula, basicamente nula na partida. Bruno foi bastante irregular, e é exatamente o que o João falou, é um ciclo dele, teve uma atuação, entrou bem contra o Cordino, jogou mal contra o Botafogo, jogou muito bem contra o Fluminense de Feira, e hoje bem constante, como é um cruzamento que tinha uns 5 jogadores na área, na pequena área, um bololô danado, ele contou com a sorte para não sair o gol do Santa nesse jogo, uma das poucas chegadas do Santa no primeiro tempo. Então, no caso do Santa, fica Vinícius, e do Náutico, Bruno, com um voto considerável para Medina também, pelo gol que ele perdeu e pela a participação também apagada. Assim, a sorte do Náutico foi que estava Júnior Tibol muito bem, senão para justificar o bom primeiro tempo do Náutico. Aquele negócio, né, meu irmão? Se tiver todo mundo mal, o time não ia chegar também, não.
E só uma coisa, Rafa, que eu queria enfatizar, é o que tu falou. Eu acho que um erro do Santa foi justamente saber perceber a insegurança de Bruno, na hora que ele sai, é um goleiro novo, é um goleiro. Falta também até, assim, até Júnior Rocha chegar e só ver, vamos arriscar, vamos chutar, porra. O goleiro é novo, o goleiro tá inseguro, o goleiro foi duas bolas cruzadas, então vamos arriscar. Eu acho que faltou isso ao Santa também, sabe, assim, de tentar um chute fora da área, de arriscar um pouco mais. Eu concordo com a observação de Rafa aí nesse ponto aí. Eu acho que o Santa podia ter arriscado um pouco mais, porque é um goleiro que tá hoje, tá pronto, e um cara novo, pô, 24 anos num clássico, você bate em segurança, não é, é normal do ser humano. Então acho que o Santa Cruz faltou explorar um pouco isso. Acho que o Santa Cruz explorou pouco.
João, assim, quando a gente, por exemplo, vê que um lateral tá sentindo uma lesão ou não tá na boa tarde, o que é que o técnico faz? Vai pra cima dele, chama o atacante, ó, joga em cima desse cara aqui agora. Ou então, fulano recebeu o amarelo logo cedo, vamos tentar forçar o vermelho. Essas orientações são sempre recorrentes. Aí me surpreende o Santa Cruz ter um jogador como o Arthur, que não foi bem hoje, que era pra chegar pra ele, ó, velho, depois do primeiro tempo, no intervalo, era pra gente ter chegado. Arthur, pegou a bola ali na entrada da área, chuta, tenta de longe, vamos cavar a falta. Exato. Ali, vamos testar esse goleiro. Em nenhum momento pareceu ter esse tipo de preocupação.
Exato, e só para não passar em branco também, nos piores, a gente falou do Vinícius, falou, eu acho que Arthur também podia entrar aí, porque eu acho que Arthur jogou muito pouco. Arthur, ele foi anulado por Josa, eu acho que Josa fez uma boa marcação em cima de Arthur, e ele, principalmente no primeiro tempo, que foi quando o jogo aconteceu, né, eu acho que ele se entregou muito à marcação de Josa, tá? Eu acho que o Santa Cruz é um jogador, Arthur é um jogador muito, muito importante pro Santa, e o Santa precisou muito de Arthur e Arthur se entregou à marcação. Eu acho que Josa marcou muito Arthur, fez uma boa marcação e ele poucas vezes ele procurou fugir na marcação de Josa. Tá? Eu acho que ele, tanto é que ele terminou substituído no segundo tempo. Eu acho que Arthur fica com uma menção honrosa aí de partida fraca do Santa. Eu acho que Arthur é um jogador que ele precisa, para o Santa Cruz render, ele precisa fazer o Santa Cruz render. E hoje ele não fez. Ele se entregou muita marcação. Mas eu acho que Arthur vale como menção honrosa dos piores aí do Santa também.
Bem, amigos, acho que depois de tudo isso que a gente falou do jogo, do lance do gol anulado, da opinião da galera que participou também do nosso telecast, das avaliações, acho que a gente chega ao final aí desse telecast. Não sei se vocês têm algo mais a falar. Se tiverem, se manifestem agora. Ou calem-se para sempre.
O público foi de 6 mil, né? 6 mil, né? O público 6 mil e pouco, né?
Errei de novo.
Eu tava achando 10 mil.
6.500 torcedores. O maior público do campeonato pernambucano após 7 rodadas. É ridículo.
Não, desculpa, João, mas tu é muito otimista, João. Tu é muito otimista, João.
Mas a verdade é a seguinte. Quando deu 4 horas, meu amigo, caiu um toró. Que eu disse, puta que... Meu amigo, caiu um toró, que eu pensava que Augusto não ia pro jogo. Mas deu 5 horas, ele mandou uma mensagem pra mim. Vem pro jogo, eu disse, foi nada. Augusto foi. Mas, meu amigo, 6 mil, dentro das circunstâncias, não vou dizer que foi ruim, não.
Então é isso aí, galera. A gente chega ao final desse telecast. Lembrando que tem podcast 401 com análise do momento dos clubes, que essa semana aí Santa Cruz e Náutico jogam tanto na terça como na quinta, só que de maneira invertida, certo? O Santa Cruz joga na terça pela Copa do Nordeste, Náutico pela Estadual na terça, e na quinta-feira inverte. Santa Cruz joga pela Estadual e o Náutico joga pela...
Pode falar. Santa na quinta-feira o Santa não vai jogar pela Estadual. O Santa ficou, botou para outra semana, para 1º de maio.
Mudou essa, foi, então, meu amigo, muito obrigado, viu? 1º de março.
Essa rodada vai demorar um bocado para acontecer, para terminar. Na verdade, essa rodada, ela só vai acabar depois de encerrada a outra rodada. É muita qualidade, pô.
Então, obrigado, cara. Porque nas minhas anotações aqui, eu jogaria novamente na quinta-feira. Então, mais uma vez, aí o torcedor do Náutico vai ter motivo e com razão para reclamar de novo que o Náutico, meu amigo, que a gente foi olhar a tabela, que o Náutico pegou, tá pegando de maratona aqui, não tá no gibi, não. Que acho que é uma
surpresa. Não, mas o Náutico tem a Copa do Brasil.
Não, tem a Copa do Brasil, mas veja só. O jogo de Santa Cruz já foi alterado duas vezes. O Santa Cruz jogou na última quarta-feira uma partida que era para ter sido jogada uma semana antes, certo? E foi alterada. O Náutico não. O Náutico jogou, por exemplo, dia 6 e dia 8. Rodadas seguidas e agora vai jogar novamente, na terça e na quinta novamente. Mas eu nem vou entrar nesse assunto, que eu acho que é assunto pro podcast pra gente debater lá. Valeu, meus amigos, um forte abraço, até a próxima.